Opa, agora mutando em 3, 2, 1, fui.
Madangoni morreu? Não
O Edu não quer.
Vou ter que cortar toda essa parte,
mano,
velho. Que
deixa
raiva.
Eu vou, deixa eu
Não, o
vou, deixa
Edu
eu vou. Mano,
morreu.
isso aconteceu,
É,
velho.
velho.
Todo mundo morreu, todo mundo morreu, velho. Todo mundo
Calma,
morreu.
calma,
Pra mim
calma,
ele tá
calma.
falando aqui, velho. Deixa comigo, velho. Todo mundo morto.
Cadê o Edu, mano? Não, nem vem aí que vai foder.
Deixa comigo, porra.
Mano, ninguém vai entender nada aí.
Não, vai tomar no teu cu, irmão. Porra, pegou pesado. Não, mas
Edu.
beleza.
E calma aí, o Edu voltou.
Vocês estão me ouvindo?
Agora sim.
Agora tô.
Ah, não
Porra,
foi.
Eu tô passando mal, mano.
É sério, velho? Vocês não estão me ouvindo?
Não,
não.
Não,
a gente não tá.
Ah,
mano,
tô aqui
ficou
presente,
muito
tem meia hora
difícil.
Já.
Ainda apresentou no programa.
Porra, já
tá
venci
o velório,
meu. Pra mim.
Tá venci o velório.
Eu já
fui. Meu no velório!
Que delícia, aquilo ali,
porra.
Se não for,
tá eu fico medo de falar Edu e ele começar bem na hora.
Eu também.
Olha o foco, família. Olha o foco.
Olha o foco.
O que é uma risada desses bagulhos?
Senhoras e senhores. Começa agora. O NBA Podcast.
Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para a segunda edição da segunda temporada do podcast. Bem-vindos, todos que estão ouvindo. Dessa vez, pela primeira vez, temos dois convidados especiais. Se antes a gente já estava nojento com um convidado especial, imagine com dois. Então, antes de apresentar os convidados, como de praxe, iremos começar apresentando o nosso grande elenco. O primeiro que eu vou apresentar hoje é uma pessoa extremamente especial, que nem sempre está entre nós, mas hoje deu a honra, o ar de sua graça. Então, boa noite, Brino.
Boa noite, amigos.
Próximo a ser apresentado será ele, o queridíssimo editor deste programa, ele, Bruno. Famoso também por ser um macau zoeiro.
Boa noite, amigos. Inimigos também.
Justo. Pra todo mundo, gostei. O próximo da lista é ele. Sempre presente. Como sempre digo aqui, o franchise player do nosso podcast. Então, dê seu oi, Matheus.
Babo meu parceiro.
Boa noite. Boa noite. Eu não esperava. Eu tava pensando em outra coisa.
E agora sim, apresentaremos ele. Que todo mundo pensava que era, mas não era, enganei geral. Agora venha desse oi, Eike.
Boa tarde, bom dia, boa noite. Fui enganado. Vou migrar pro podcast vizinho depois dessa. E eu só queria também mandar um salve pro meu mano Kenny West. Tamo junto, Kenny.
Meu
Virginho,
mano Kenny West. Mas enfim. A gente ainda vai falar desse podcast aí logo menos. Aguardem. O próximo a ser apresentado será ele. Renan Ronca, famoso ADM flamenguista do backcourt, famoso por ser o ADM de nós todos, Vitor Rosendo, estrelando seu personagem de Renan Ronca aqui. Boa noite, Vitor.
Boa noite, amigos. Queria mandar um grande abraço pro meu mano Kanye West. Vamos em busca dessa lição, amigo.
E por fim, ele, extremamente especial, a voz mais bela do WhatsApp, Ternão Brasil, dê seu oi, Ternão.
Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei qual horário vocês estão assistindo. A todos, usem máscara, passem álcool gel, vocês já sabem, não quero falar mais nada, é isso.
Certo. Então, portanto, agora com o nosso elenco apresentado, nosso pequeno elenco, né, tem só 6 pessoas, iremos, como estamos na segunda temporada do segundo... Opa, peraí que agora falei errado. Como estamos no segundo episódio... da segunda temporada, iremos, obviamente, falar sobre o time que mais entende de segundo lugar na NBA, que é o Los Angeles Lakers. Então, para falar do Lakers aqui, trouxemos os maiores especialistas possíveis. Primeira pessoa que eu vou apresentar é ela, a famosíssima Lua do LeBron. conhecida por todos aí no Twitter. Dê seu boa noite, Lua.
Boa noite a todos e é do desnecessário número 2 aí, amigo.
Ah, isso aí, se a gente fosse fazer um programa do Lakers esperando que eu não farpasse o Lakers, é ser muito otimista.
Realmente, eu sou otimista. Boa noite a todos os ouvintes. Ou boa tarde, não sei que hora vocês estão ouvindo isso, mas tô muito contente de estar aqui.
E eles bem. Podem estar ouvindo de dia, Lu. Você não deu bom dia.
Pô, mas
eles
que tristeza, hein? De manhã ouvindo podcast, cara.
Ah, mas eu já ouvi o podcast às 7 da manhã.
É que eu sou a Lua, meu horário é à noite. O horário das outras pessoas eu não tenho nada a ver.
Enfim, agora com a Lua devidamente apresentada, vamos apresentar ele, conhecido mundialmente pela sua dança e também o maior avaliador de narizes da história do Brasil, ele, Paulinho, do Lakers da Zoeira. Dê seus cumprimentos, amigo.
Completamente desnecessário, os dois, né? As duas ressalvas, tanto pelo Lakers ser o time mais vice, isso aí é chato, mas é legal. Tempo que a gente pelo menos está chegando, coisa que tem muita gente que nem consegue, mas estou muito feliz de estar participando desse podcast aqui. Desejo a todos que estão ouvindo a gente aí um bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite, ou até uma boa madrugada. Espero que a gente tenha um papo legal com essa galera super massa aqui. É um prazer mais uma vez estar participando dessa troca de ideia.
Bom, depois dessa declaração do Paulinho, eu senti uma forte farpa aí pro nosso querido amigo Ternão. Queria saber se ele gostaria de se defender quanto a isso.
Eu não entendi a farpa não, mas tá bom, se você disse que teve farpa, tá aí.
Poderia ser pro Sixers, poderia ser pro Wake também.
É verdade.
Sixers.
A farpa que eu tô chegando, mas aí eu não falei nada, eu não disse nada.
Só no não. Pra mim não foi também, velho. Meu time nem tá perto. Então tô de boa.
Eu tinha esquecido que o Sixers existia. Foi mal, família.
Eu acho desnecessário.
Pode ser pro Matheus também. É tão cedo no programa.
Ah, na tentativa de gerar uma treta, né, velho?
Não, foi pro Matheus, isso eu tenho certeza.
Nada, o cara não suma tá dessa aí.
Não, pô, cara.
Pô, meu time chegou...
Times não chegam na final há anos, eu pensei.
Mas seu time
logo
tá mais perto de chegar no segundo lugar do que o meu.
Pô, o time tá mais perto de chegar no segundo lugar do que o meu. A última vez chegou foi em 93, isso aí, nenhum Paulinho estava vivo.
Era a minha... Foi o ano do meu
nascimento. Chamou para o Paulinho de velho.
Deixa claro, 93, viu?
Então, você nasceu
aqui. Caraca, tu tem 10 pra ser meu pai.
26 anos de idade, rapaziada.
Todos tá te levando... Encontra o
ele, ele seria pai com 12 anos?
É, mas
tem que fazer algum problema? Pai, com faz essa sentido, idade. A família do Matheus faz sentido.
O cara que foi mais velho na família do Matheus foi com 15.
O inventor do ausentismo falando.
Ah, é Alpha 92 nas finais, família. Eu errei aqui. Desculpa.
92, eu já sou o pai mais velho.
O Paulinho não estava vivo. Estava certo do Juninho.
Então, depois dessa discussão saudável aqui no começo desse programa, como de praxe, iremos fazer as queridíssimas perguntas aos nossos convidados. Desta vez, como temos dois convidados, metade das perguntas serão destinadas à Lu e a outra metade ao Paulinho. Alguém deseja começar com as perguntas?
Deixa que eu começo. Eu começo com as perguntas. E a primeira pergunta vai ser já direto para o Paulinho. E eu acabei de ficar sabendo sobre o seu gosto familiar não, né? Peculiar, exótico, eu diria. E eu queria saber, você é a favor do beijinho de borboleta, que é aquele cumprimentando o nariz, que é o nariz com o nariz? Qual é a sua recomendação sobre esse beijo, sua avaliação sobre beijinho nariz com nariz?
Muito bom, cara, muito bom. Cara, assim... Fica difícil responder uma pergunta dessa. Mas eu sou completamente a favor, desde que sejam dois narizes, né, apresentáveis. Porque eu já recebi, depois da declaração que eu dei sobre esse meu gosto por nariz, algumas fotos de algumas pessoas que eu não consigo ver que a pessoa tem um nariz ali embaixo dos olhos, em cima da boca. Tem qualquer coisa, mas não é um nariz. Em contrapartida também, já recebi fotos de pessoas com narizes perfeitos, alinhadinhos, né? Aquela coisa bem maravilhosa, eu diria aquela coisa bem Alex Caruso em quadra. Então, assim, é, depende muito.
Caminhar. Paulinho, agora vai a minha segunda pergunta. Eu até peço desculpa aí por fazer tudo direto, mas faria um beijinho de borboleta comigo? Nariz com nariz comigo?
Rapaz, um beijinho borboleta com você. Olha, partindo do princípio que o meu nariz também não é aquela coisa sensacional, acho que rolaria assim. É só dizer num cantinho do ouvido, Lakers campeão, essa temporada que rola esse beijinho com certeza, meu irmão.
E agora começa um novo quadro do podcast, rola ou não rola beijinho de nariz? A gente vai falar de outras pessoas e o Paulinho vai responder se rola ou não rola.
Paulinho, nariz com, faria nariz com Steven Adams? Ele foi o primeiro que me veio em mente.
Não, não faria. Não faria porque eu acho ele completamente bruto. Eu olho pro Steven Adams e eu tenho medo, assim. Ele pode vestir a camisa do Los Angeles Lakers e dizer na minha cara que vai ser campeão 3 anos consecutivos. Ainda assim, eu não beijaria nariz com o Steven.
E com o Rajon Rondo?
Steven Adams? Não, Steven Adams não. Steven Adams eu Rajon acho Rondo, ele não, bem... Não, não dá. O Steven Adams...
Não, o Rondo não dá, não.
O Rondo parece uma tartaruga.
Não, o Rondo? Pelo amor de Deus.
Não, tá com um bração brabo.
O Rondo, ele veio...
O Anthony
veio...
Davis vai, né?
É. Não, o Anthony Davis, o que ele quiser, eu quero. Agora o Rondo...
O Rondo, você me perdoa aí. Roçadinha da sobrancelha.
Não, com o Anthony Davis, velho, você não tem noção. O cara, assim, hoje...
Olá, é... um beijinho com a sobrancelha?
Ah, sobrancelha, monocelha, duplocelha, o que ele tiver que fazer, o que eu tiver que fazer com aquele homem maravilhoso, não tem dúvida que eu falei.
E no Caruso,
D'Angelo Russell?
Oh, mas isso é pergunta que você faça, homem? É a dança dele, tio. O que ele quiser, a dança, o beijo, o rolê, né? Não tem, o D'Angelo Russell é um caso à parte, ele tá em outra dimensão.
E no LeBron fazendo um pivôzão pro Dudley?
Nossa, aí me desconcerta. Aí não, vou, não tem como eu parametrar isso aí, né, cara? É cada homem que não tem condição. É sim pra todo mundo.
Certo. Não, agora chega, Vitor. Você abriu o microfone.
Não,
chega,
não eu ia falar pra gente seguir.
Ele ignorou o Caruso.
É bom ignorar o Caruso mesmo. Mas enfim, minha pergunta agora será para a grandiosíssima Lua. É uma coisa que eu acho que a Lua não sabe, mas eu sigo a Lua acho que desde 2018, 2017. Não sei direito, mas muito tempo antes de eu criar meu perfil. Porque eu sempre vi a Lua muito próxima dos famosinhos do Twitter. Então aquela galera, Renan Ronchi, o Bugarelli, essa galera toda interage com a Lua. De onde vem tanta fama assim, Lua?
Primeiro, eu sou uma falsa famosa. Só sou famosa com quem é menos famoso que eu. E isso nem conta o Caioba aqui, que é mais famoso que eu, nem o Paulinho Ternão, que é a voz mais bonita do Brasil. Mas eu não faço ideia, cara. Pessoas gostam de mim aleatoriamente. E também me odeiam aleatoriamente. Eu sou uma pessoa muito odiada. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Mas eu não sei de onde surgiu, não.
Alguém é capaz de te odiar?
Seus fãs são meio de Lua.
Haters gonna hate.
Sim, haters gonna hate. É que difícil, lamentável. Né, cara?
Lamentabilíssimo.
Eu torço pro Lakers, né? Não é muito difícil odiar, não.
As pessoas que odeiam a Lua, algumas pessoas eu tenho certeza quem são. São as pessoas que ouvem ou assistem podcast de manhã. Você deu pra perceber que ela não deu bom dia pra essa galera. Certamente essa galera já tem um hate por ela.
Pessoas que ouvem podcast pela manhã, eu gosto de vocês também. Tenham um bom dia.
Paulinho justificou bem demais agora. Então agora o próximo a perguntar será o nosso grandiosíssimo Matheus? Então vai lá, Matheus.
Minha pergunta vai pro Paulinho. A gente tava conversando um dia de madrugada, jogando. Aí eu perguntei pra ele, eu ia fazer a pergunta aqui. E passaram três anos desde a fatídica troca pelo Anthony Davis. E o Lakers não ganhou nada. Você considera que foi uma perda ou não?
Olha, cara, eu não... Eu, como tô falando do Lakers há bastante tempo, eu não consigo ver, eu não consigo ser tão imediatista assim, ao ponto de achar que a troca pelo Anthony foi um total desperdício, né? Tendo em vista tudo isso, essa questão do LeBron James de ter uma duo como, né, uma pessoa como o Davis do lado, saber que a idade dele já está avançada e que o Lakers também já tem um período grande, né, estava um período grande sem ir para os playoffs, e também tem sempre aquela responsabilidade de ser campeão o quanto antes, eu não consigo ver, por mais que o Anthony Davis tenha vindo e a gente tenha trazido o LeBron há um certo tempo ainda, essa questão de desespero. Né? Eu acho que o Lakers tem potencial para ser sim campeão dessa temporada, tem potencial para ser campeão do ano que vem, então para nós que estávamos vendo um time tão deplorável, miserável, caótico, nossa, não tem, se eu for descer mais as palavras, vai sair bastante palavrão aqui, então assim, eu paro no caótico, e se a gente que estava assistindo isso, né, ter assim, em alguns meses, o melhor jogador da liga, né, chegando, assinando com você, né, completamente por escolha dele, por vontade dele, né, foi pego por muita gente de surpresa, a vinda do LeBron James, o Magic Johnson foi na casa dele para poder assinar isso, então ninguém fazia a mínima ideia que viria à tona a resposta do jeito que vem, então não consigo ver ainda, é claro que se de repente esse ano, ano que vem, não vier o título, aí sim é muito desespero, mas não consigo ver ainda nesse exato momento uma apreensão assim por parte dos torcedores, ainda não.
O próximo a perguntar será o nosso querido Bruno, com mais uma pergunta para a Lua.
Muito obrigado. Então, Lua, pergunta para você, visto que recentemente a gente teve aí no Twitter e nas outras redes sociais um movimento para a galera apoiar mais, né, a Liga de Basquete Feminina aqui no Brasil. Então, gostaria de perguntar para você o que você achou disso, desse movimento, como é que você se sentiu a respeito, né? Não só uma coisa que aconteceu, mas que ainda está acontecendo e provavelmente vai durar bastante tempo aí esse apoio.
Primeiro, obviamente, eu gostei muito. É um apoio muito importante que a Liga precisa demais. De mais interação, né, das pessoas com a Liga. Os perfis de times têm pouquíssimos seguidores, né? Tem muita gente que nem sabe quais são os times. Então esse conhecimento aí é muito importante. E depois, mas o mais importante, que eu acredito é que seja, é o momento pós-hype, né? Quando passar essa onda aí de like, de seguir e tudo mais, que as pessoas continuem apoiando, não só na internet, né? No basquete brasileiro a gente sabe as dificuldades que tem, até no masculino, para as pessoas irem aos ginásios e assistir jogo. Então, o feminino ainda tem uma dificuldade a mais que é o machismo. Então, que esse começo não pare por aí, sabe? Que não fique só na internet, que não fique só agora em seguir, mas interagir e assistir e consumir o que as meninas produzem e valorizar. Acho que esse é o caminho.
Paulinho, eu confesso que eu fiquei um pouco, sei lá, eu não pensei uma pergunta muito boa, então eu vou no negócio que é habitual já. Que você acha sobre a perda do Bradley, do Avery Bradley, possivelmente do Dwight, porque ele não confirmou se vai ou não, pro Lakers, vai ocasionar muito essa perda, se vai. Por exemplo, que o Shape Art falou que o Lakers perdeu 30% da chance de ganhar o título porque o Avery Bradley não vai. E eu acho que não é bem assim. O que você acha dessa perda?
Pô, Ternão, excelente pergunta, cara. Na verdade, excelentes perguntas. O Shape, eu já falei com ele. Às vezes, ele coloca dois dedos de vodka puro no copo que ele faz e bebe e depois fala uma coisa dessa. Mas é meu amigo, é meu brother. Nada contra ele, mas a gente não perde tanto assim, mano. Brincadeiras à parte, 30% eu acho muito agressivo. O Avery Bradley é sim um cara essencial numa equipe, não só no do Los Angeles Lakers. Eu acho que ele se encaixaria em muitas equipes aí, pelo poder que ele tem defensivamente, né, pela como posso dizer, o comprometimento dele defensivo é muito alto num time como o Los Angeles Lakers, que é um time que também tem se mostrado muito forte defensivamente durante todo esse período da temporada regular. Nesse momento, nesse exato momento, a gente vai sentir, sim, muito. Mas eu também não vi o Avery Bradley com essa importância consistente no ataque. É claro que no início da temporada ele foi um cara completamente chave, ele encaixou ali muito bem, ele teve uma química muito boa, a rotatividade que ele criava, né, e os espaços que ele deixava, né, em quadra para as infiltrações de LeBron e se colocando no perímetro para Anthony Davis, isso foi muito importante, até que ele se machucou. Quando ele não retornou tão bem, repito, ele é um jogador muito importante, né, independente do seu estado físico, né, contribuiu sim, mas eu não vi com tanta importância como no início. E essa impressão que eu tive no segundo momento me deixa um pouco menos temeroso para essa perda dele. Eu acho que sim, o Lakers em algum momento pode sentir muito, né, aquela intensidade, né, física, defensiva que o Avery Bradley propõe ali quando o time está sendo atacado. Mas eu acho que o Alex Caruso é um defensor de elite, como o Vogel também já disse. Eu acho que o Alex Caruso em algum momento pode tirar um pouco dessa saudade que o Avery Bradley pode deixar. Eu acredito que a chegada do JR também na parte ofensiva pode também retirar um pouco essa saudade. Então eu acho que o Avery Bradley causa sim, né, um desfalco, mas para mim também não é nada absurdo a esse ponto de perder a 30% o título o favoritismo do título da NBA. Sobre o Dwight Howard, aí eu já acho que é um pouco mais grave a perda dele, porque eu sinto que o Dwight, ele vinha sempre numa crescente. O Dwight começou de um jeito e ele sempre estava progredindo. O Dwight nunca ficou assim jogando o que ele joga, né, como a gente sempre viu ele em outros times. O Dwight estava vindo numa crescente, e essa crescente eu não sabia onde poderia parar. Tanto é que alguns jogos ele iniciou de titular, mas o Lakers sentia que ele vindo do banco, ele entendia melhor o jogo e realmente ele contribuía ainda mais. Então eu acho que o Dwight hoje, não indo para Orlando, seria uma falta um pouco mais sentida do que o Avery Bradley, por não ter aquela pessoa que a gente sabia que ia entrar e poderia dar uma nova cara, um novo gás, poderia reverter, como eu já disse no meu Twitter mesmo, eu cansei, se você botar lá, @ Lakers da zoeira, Dwight Howard mudou. Você vai ver diversos tweets meus falando que Dwight Howard entrou e ele simplesmente estava mudando o patamar do jogo. Então eu acho hoje que o Dwight teria um pouco mais eu sentiria mais saudade do Howard, mas também não tiraria a porcentagem de títulos também muito grande assim, mas eu sentiria mais saudade do Howard em quadro do que do Avery.
Eu ia pedir só pra complementar essa fala do Paulinho sobre o Avery Bradley, porque eu concordo muito com ele nessa parte de não sentir tanta falta dele, não comprometer tanto o Lakers. Assim, o Avery Bradley era a âncora defensiva do Lakers, né? Isso foi dito pelo próprio LeBron, pelo próprio Anthony Davis, que pode ser aí o candidato para jogador defensivo do ano. Então, ele era realmente muito importante para a defesa. Mas, a defesa de perímetro, né, no caso. Mas, ao mesmo tempo, ele não adicionava muita coisa no ataque, né? Era difícil ver ele meter uma bolinha de três ou ele voltar para fazer alguma coisa mais rápida na transição. E acho que para essa bolha em Orlando, para esse final, também acho que não vai comprometer muito, porque o Lakers vai entrar mais, né? Vai trabalhar mais dentro do garrafão do que quando estava com todos o backcourt dele formado, né? Acho que isso vai mudar.
Vocês falaram sobre o Avery Bradley, que ele falou que não vai. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham que o JR pode entregar esse time do Lakers? Porque eu vi muita gente no Twitter falando mal dele, falando que é horrível a contratação, só que parece que esquecem. Acho que o J.R. Smith é só aquele jogador que fez o que ele fez no jogo 1 das finais de 2018. Só que a gente sabe que o J.R. Smith, ele pode entregar muito, e eu acho que ele vai vir pra temporada de redenção. Acho que ele vai vir jogando muito, pra todo mundo esquecer aquele fatídico dia. Eu acho. Eu quero saber o que vocês acham, o que a Lua acha sobre o. Sobre a contratação do JR.
O JR, eu acho que ele vai servir muito bem aí pra essa vaga do waiver, porque no que o Lakers perdeu de defesa, ganhou de ataque, né? Com o JR, porque ele é muito mais gatilho do que o Avery Bradley era. E ele jogando com o LeBron, ele já conhece o LeBron há muito tempo, eles dois já sabem como cada um joga. E também, eu não sei se ele vai na posição do JR, ele ainda tem o Rondo, eu não sei se ele vai pegar muitos minutos. Tem o Caruso, tem... Quem mais, Paulinho? Tem o Danny Green.
Isso, eu ia falar, Danny Green.
O Quinn Cook não jogou muito, né, mas...
Não, o Quinn Cook tá coitado.
Coitado, é esquecido, né?
Tá cozinhando, sendo cozinhado, né, o Cook. Tá lá mesmo, sendo bem, bem, bem fritado.
Minha última indagação. Eu já assisti Playoff Rondo contra o meu time. Naquela fatídica série 4x0 Pelicans e foi, assim, destruidor. Só pra deixar vocês felizes. A Laker Nation feliz.
Pô, procuro...
Não foi indagação, só pra lembrar.
Contra o Celtics, jogando pelo Chicago Bulls. Aquilo lá, a gente só não caiu fora porque ele machucou no jogo 3.
Playoff,
eu falei até pro Renan. Rojão.
É quente, velho. Sem meme.
É, eu fico... Eu sou um cara que, assim, eu ouço essas coisas, eu vejo, eu vi, né? Eu também sei dessas paradas todas aí. Sabe quando você... Cara, real, é isso. Mas aí você vira pro lado e você vai... O torcedor do Lakers, ele não tem muita paz. A Lua sabe muito bem disso. O cara pode estar destruindo, né? Só que, ao mesmo tempo, ele pode... Beleza. Vou cagar tudo aqui, sem problema nenhum, e é isso aí que vai acontecer. O Rondo, desde que ele chegou no Lakers, rapaziada, de verdade, ele só teve um momento importante na franquia, que foi a game winner dele contra o próprio Boston. Não teve, eu não lembro, eu, Paulinho, não lembro.
Realmente.
Não lembro de um momento que eu falei assim, meu Deus, não, o Rondo, não, gente, o Rondo é simplesmente... Foda, o cara é... Não, eu não lembro, gente. Tanto defensivamente, quanto um passe. Eu não lembro.
E naquele jogo do Warriors no Natal, ano passado?
Que
o LeBron se lesionou, que ele botou...
O Rondo botou o jogo no
bolso. Cacete.
Ele é jogador de
jogo
grande.
Eu, nesse jogo que ele botou a bola debaixo do braço depois da lesão do LeBron, assim, eu ficaria surpreso se realmente fosse um Alex Caruso que fizesse isso. Só que como o Rondo, ele é um jogador também que já jogou muitos jogos grandes, talvez nesse momento ele sentiu, cara, é agora também, preciso. Sim. E aí, tipo assim, eu acabo nem tomando tantos, porque a gente já viu, como o Ternão falou, né, jogos que o Rondo fez, que, velho, de finais, de semifinais, de playoffs, que você fica, cara, que isso? O cara tá absurdo. Então, nesse jogo, exatamente ali, eu fiquei muito, não vou falar que eu não fui feliz, óbvio, que eu fiquei muito feliz, o Rondo realmente dominou aquela partida, ele... É, eu vou botar 2 pontos. Esse também Marechal é relevante. Marechal Rondo, foi ali mesmo que a gente começou até a adotar ele com mais vigor. Mas é pouco. Aí você olha, quanto tempo o cara tem? Quantos jogos ele tem pelo Lakers? E quantas vezes ele foi tão imprescindível assim? É muito pouco, eu acho.
Se a gente colocar num balanço os momentos que o Rondo ele nos fez felizes e os momentos em que ele nos fez tristes.
Misericórdia.
Foram poucos, assim, de vez em quando ele manda aqueles passes lindos, assim, que a gente estava acostumado a ver antigamente nos
radares. Sim, sim. Sim.
Mas. Mas geralmente não dá alegria, não.
É, geralmente, esse geralmente aí pode passar quase sempre.
Magic Rondo é demais. Cara.
A minha pergunta pra vocês é sobre a organização do Los Angeles Lakers atual. Eu, como bom ouvinte do Café Belgrado, ouvi todas as vezes que eles criticavam o Lakers. Na temporada 18-19, porque fracasso em 18-19, tamo junto, né? Aí, o que acontece? Chegou o Anthony Davis e parece que, assim, o Lakers se organizou. Só que, assim, na época que o Magic Johnson era o GM, eu eu ouvia coisas que achava a organização tão precária, como por exemplo, o Lakers não tinha um coach de bola de 3 na era do Golden State Warriors em 2019, é que eu não... Eu vendo de fora, eu sou meio cético. Aí, trocadilho com perfil. Em relação a... eu sou meio cético com... Quanto a essa melhoria do Lakers, eu acho que o Anthony Davis ele maquiou muita coisa ali dentro. O que vocês acham sobre isso?
Assim, vamos lá. Cara, eu acho que, minha sincera opinião, a franquia do Los Angeles Lakers com a Jenny Buss, né, a nossa proprietária, ela tem seus altos e teve seus baixos também. Eu acredito que não só o Lakers, né, gente? Acho que todo mundo, toda a franquia tem essa questão de altos e baixos. Eu não vejo a bagunça, né? Essa é a palavra mais certa, talvez. Que existia anos atrás, né? Talvez 2-3 anos atrás, para ser mais exato. Hoje, sinceramente, não vejo. Eu acho que todo mundo ali dentro agora pensa de uma forma uniforme, né? O Magic Johnson, eu via que ele tinha muito carinho pelos moleques. Mas muito carinho mesmo, né? A ponto de defendê-los durante muitas vezes que os garotos, né, deixaram a desejar nos jogos, o que eu acho absolutamente normal, né? Nem todo moleque entra com a responsabilidade, às vezes, de mudar a história de uma franquia, né? Isso aconteceu raríssimas vezes. O Magic é um exemplo que entrou lá depois de 79, 80, e aí foi campeão, né? Com a franquia, sendo depois até MVP das finais. Mas, assim, são coisas raras, são falando de Magic e Johnson. Mas isso, na maioria das vezes, não acontece, não é uma regra. E o Magic defendia muito isso, talvez por ele saber que ele já viveu aquilo. E ele usava muito disso, né? A gente viu o Magic Johnson diversas vezes dar declarações, melhor dizendo, completamente protegendo os meninos. E por um lado, isso é legal, né? Vai proteger, que aí no futuro eles vão ser melhores. Mas os torcedores, como eu já disse, nós aqui, a gente é um pouco imediatista, né, irmão? Todo mundo zoando a gente de um monte de coisa. Acredito que lá nos Estados Unidos era até maior. Ano passado, né, por exemplo, teve até um protesto. Depois de muito tempo, o Lakers não fazia protesto. Houve protestos, né, com relação ao desempenho da equipe e tudo mais, para você ver que o pessoal ficou saturado, a torcida já estava saturada. Então, assim... eu vejo a diretoria já errou bastante, né? A organização ali, o pessoal do front office errou demais, mas eu acho que quando trouxe o LeBron, né, muita coisa foi já pré-definida. Por exemplo, o Lakers sabia que um técnico como o Luke Walton não teria capacidade de organizar um time como o do Lakers, né? O LeBron James pediu, né, outra estrela para ele, tanto é que em alguns momentos do ano passado algumas câmeras filmaram, né, o LeBron um pouco mais distante do próprio elenco, né? E esse ano, quando trouxe o Davis, quando trouxe o Frank Vogel, eu acho que ali eu já percebi que todos estavam de uma certa forma pensando igual. O torcedor já sabia que era necessária a mudança, né? A franquia ali, o pessoal, né, da de frente, sabia que, cara, tinha que ser feito isso. O Lakers já estava 6 anos aí sem entrar em playoffs e precisava voltar, e depois de voltar precisava vencer. O Lakers é o único time que em todas as décadas foi campeão pelo menos uma vez, exceto 70. Então, assim, o torcedor ele é mal acostumado, ele sabe que vencer a NBA é quase uma regra de 10 em 10 anos. Então, assim, eu não vejo como uma organização, eu vejo que os caras pensaram, ó, agora é isso que a gente tem pra fazer. Agora, simbora, vambora. LeBron veio, trouxe, LeBron quer uma duo. Realmente houve aquele choque, os garotos ficaram chateados, até com razão. Mas é como eu já falei, cara, isso passa, isso é da franquia. O Lakers tem essa química, essa mística, né? O Kobe mesmo falou, gostava muito dos jovens, mas ele falou, se você tiver a oportunidade de trazer uma estrela, não hesite, né? O Kobe veio declarar isso publicamente. Então, o próprio, a maior estrela da franquia, né, o maior Laker pra mim na história, né, disse uma coisa dessa e você, pô, ou seja, as pessoas ali dentro estão pensando a mesma coisa, trazer o Davis agora, tal, tal, doeu, de certa forma, doeu, mas era necessidade. Então eu não vejo hoje a diretoria, tipo assim, rachada e o Davis maquiou, não. Eu vejo que hoje o pessoal, assim como fez muita burrice conjunta lá atrás, hoje também todo mundo tá acertando de forma uniforme.
Ô Paulinho, seguindo essa sua lógica do Kobe também, do trazer uma estrela, o Raptor fez isso, deu certo, ganhou um título. O Clipper fez isso com o Paul George também, é o que? E tá jogando pra caralho. Então, eu acho que é o certo. Todo time tem que pensar nisso pra ganhar, se quer poder ter um passado glorioso no futuro. Se dá pra entender essa frase meio dark. Pra ganhar um título, foda-se. A nova geração traz a estrela. Esse é o importante. E eu acho que o Lakers fez certíssimo em trazer o Anthony Davis, principalmente mandando o Ingram e o Josh Hart embora. O Lonzo eu fiquei triste. Eu vou admitir que eu gosto do Lonzo até.
Eu vou só complementar. A estrela, trazer uma estrela, claro, é muito importante. Eu acho que isso foi o turning point ali. Eu não consigo achar uma tradução para isso. Inglês desnecessário, tem que ter. Mas muita coisa também mudou na organização do Lakers. Quando trouxeram o LeBron, ainda tinha muitos problemas. Quando o Magic saiu e ficou só o Pelinka lá, o Pelinka tomou mais poderes, ficou com mais poderes. Essa mudança de técnico também, acho que foi providencial. Eu falo com tranquilidade que se fosse só Anthony Davis e se não tivesse trazido Frank Vogel, a gente não estaria onde está hoje. Eu acho que se não tivesse o Frank Vogel, não teria conseguido tanto resultado assim. Porque ele mudou completamente o esquema defensivo do Lakers. Totalmente. Da água pro vinho. O Paulinho pode falar como era. Ele via até 4 da manhã como era assistir ao Lakers defensivamente. Em jogos bobos, assim. De perder jogo que estava ganhando por 10 pontos. E o Frank Vogel mudou isso completamente. O sistema é muito mais organizado. A própria organização é muito mais organizada, a redundância. Saiu algumas pessoas ali do training staff, né? Entrou uma médica ali que passou anos. Entrou não, né? Ela foi promovida. Passou anos cuidando do Kobe, daquele time. E ela foi promovida e tá cuidando desse time agora. E o time tá muito melhor no sentido físico. E saiu mais uma galera lá do fundo. E eu acho que ficou muito melhor assim, sabe? Tá muito diferente. Sobre os jovens, o Lakers não é um time que se dá muito bem com o jovem, né? Então, acho que acabou fazendo sentido essa troca. E é isso, se precisar trocar todo mundo pra ganhar o título, enquanto o LeBron tá aqui, depois que o LeBron sair, aí não, a gente pode conversar e sentar. Pô, não é melhor deixar uma galera mais jovem aqui pra fazer um rebuild e tal. Mas enquanto o LeBron tá aqui, cara, o cara já tá com... Vai fazer 36 anos esse ano, então a prioridade é ele. Se precisar vender o time inteiro, vende. A prioridade é ele. E é isso.
Bom, pessoal. Pode falar.
Eu só queria dizer que esses senhores fizeram meu dia muito mais feliz falando bem do Lonzo. E nem fui eu que puxei o assunto. Nem falei sobre.
Ainda não. Todo compressor, hein?
Eu não falaria bem do Lonzo. Meu problema é o Lamelo.
Ainda vamos falar muito bem do Lonzo.
Não, do Lamelo foi. Falar bem do Lonzo.
Sim.
Sem
dúvida. Tem pergunta do Twitter sobre o Lonzo Ball e vamos falar mais bem dele ainda.
Que delícia. Se não tivesse do Twitter, eu puxaria. Eu tenho 5 guardado pra qualquer podcast.
Caraca.
Caso preciso, eu vou
fazer o Lonzo Ball. O
cara tem os coringas do cara.
Eu tenho um dossiê, amigo.
E dossiê à disposição? Alô?
Alô, alô?
Alô, alô?
Não cito nomes, amigo.
Então, vamos falar aqui. Sobre. Abraço pro Gabs que tá aí no chat. Quando ele. Assim, ouvir isso aqui, ele vai ver que eu mandei um abraço pra ele. Forte abraço pro Gabs. Então vamos começar esse programa.
Você
aqui.
Acha que o cara ouve o programa mesmo?
É um jeito de descobrir. É um jeito de descobrir.
É um jeito. É um
Se
belo
não
jeito.
Falar nada, ninguém fala nada, não.
Se ele não ouve o programa, ele vai ser expulso do Discord agora. Quer dizer,
eu
agora
acho
não. Que
eu
descobri que
daqui,
ele não.
Daqui 3 semanas ou 2, não
daqui
sei.
Daqui 3 semanas a gente descobre.
Tá certo. Então, vamos agora seguir a pauta que tá prevista, que é a história do gloriosíssimo Los Angeles Lakers. Eu não vou citar muito a parte da década de 50, que ganhou, acho que ganhou 5 títulos em 6 anos, porque, assim, a torcida do Lakers adora falar que na época do Bill Russell só jogava pedreiro, caminhoneiro, então, acho que eles não estão muito interessados em falar sobre os títulos dessa época. Agora vamos passar para a fase do Magic Johnson, acho que teve a fase do Will Chamberlain também, acredito que se quiserem comentar sobre também, podem voltar aí, mas basicamente acho que a gente pode começar com a fase do Magic Johnson, que eu acho que é o que o pessoal aqui mais leigo, como eu, tem mais pergunta. Quem deseja começar com as perguntas? Agora, comentando sobre a era do Showtime, a minha pergunta inicial é, já que ninguém se candidatou, eu pergunto, vocês acham que o Showtime foi a melhor época da história do Lakers ou a era do Kobe e do Shaq ainda é melhor? Qual seria o auge do Lakers?
Eira, essa é boa, hein, Tim? Essa é boa, essa deixa a gente muito confuso para responder, mas como tem que escolher um, antes de mais nada, falar do Lakers passado, né? Dói um pouquinho, a gente é saudosista, porque a NBA em si, né? Acho que todo bom fã de basquete sabe, né? Se não fosse o Lakers junto com o Celtic, a coisa não teria tanto volume como se tem hoje. E lembrar do Lakers, a gente traz tudo isso junto, né? Traz toda essa admiração pelo basquete. Então, sobre a pergunta, eu fico com o Lakers do show do Kobe Shaq. Ia falar do Showtime, mole. Mas não, eu gosto muito do Showtime. Eu acredito que o fato do Showtime existir, ou melhor, o fato do Showtime voltar a existir ali, né? Trazer o Showtime com o Magic Johnson durante o período dos anos 80, foi muito, muito bom e muito importante para a franquia, que vinha sendo, desculpa o termo, estuprada pelo Celtics, né? Vindo já numa dor de cabeça sem tamanho, né? Com o Celtics no nosso pé. E Magic Johnson, cara, assim, eu tenho ele como um cara referência. Pra mim, o Kobe é o maior Laker da história, mas o Magic eu tenho, assim, eu não coloco ele muito distante, né? Não é normal, não é fácil um jogador vencer a liga de basquete no universitário, que foi o caso do Magic, que venceu o próprio Larry Bird em 79, e aí em 80 já chegar na liga com o pé na porta, desculpa o termo, com um órgão sexual masculino em cima da mesa, e fazer o que ele fez naquela, não só na campanha, mas como nas finais, inclusive no jogo 6, onde o Will Chamberlain, né, se machuca e ele senta no avião, né, e fala, vocês têm AD, né, que é Irving Johnson. E aí ele bate no peito e assume a responsa, joga de pivô, vence, o Lakers é campeão. E dali começa o trajeto de Magic Johnson, e depois logo Showtime. Showtime, pra mim, o time mais harmônico, sem sombra de dúvida, Showtime. Mas a época era significativa na minha visão, talvez porque eu sou dessa geração, nasci em 93, então eu sou da época de 2000, 2005, 2010 ali, adolescência. Então, esse período ali, 2000, 2013, o que ficou propagado com aquele time do Lakers, do Phil Jackson, no início dos anos 2000, na minha opinião, se tornou mais relevante, apesar do Showtime ser uma coisa que vem de anos, cara, e vai morrer, a gente vai passar outras vidas virão, e a gente não vai esquecer do Showtime, e alguns poderão até esquecer desse período do Lakers de 2000-2003, mas eu acho que o período Kobe Shaq, pra mim, questão de dominância, talento, a liga tinha diversos outros times muito bons também, então aquela duo, né, pra mim foi mais, teve um significado um pouco maior do que o Showtime, que pra mim só tinha o Celtics ali como um grande adversário, pelo menos naquele período.
Eu queria, nesse estudo, eu queria
Não, só queria dar um toque no Paulinho que a gente não gosta, tá ligado? Que fale esse negócio sobre órgão sexual masculino. A gente tenta evitar, a gente gosta mais, fale rola, caralho, pau, peru, pênis, piroca.
Eu ia falar justamente isso, velho.
Não, é, eu ia falar, velho, mas eu fiquei assim, eu falei, será que é um podcast mais 18 ou é um podcast, tipo, mais 2?
Mano, isso aqui já rolou tanto absurdo. Isso aqui já rolou tanto absurdo.
Chegou e botou a caralha na mesa.
É, eu ia falar.
Podcast educativo, você vai lá no Brasil Escola.
É, não, eu ia falar, botou 25 centímetros na mesa. Eu ia falar isso, mas aí tá tranquilo.
Não, tá leve ainda. Pode ser um subway de 25 centímetros.
25 mole. Bem no frio.
25 centímetros
duro. 20 duro. 15 duro e 30 cosbola.
25 pro Rosendo é pouco? Meu Deus do céu.
25 mole, 15 duro e 30 cosbola, família. 30
cosbola. Vamos continuar.
Camisa, desculpa, é que Paulinho, é só você olhar o nome do programa, você vai ver que não tem problema falar, entendeu?
25 centímetros cast.
Pode fazer seu comentário, Lua.
Eu ia falar que eu discordo do Paulinho, a gente vai discordar pela primeira vez.
Olha só.
Mas discordar na amizade.
Claro.
Clima tenso entre os Lakers.
Nada. Paulinho aqui é família, cara. A gente tá na estrada há tempos.
É, com certeza.
Mas eu fico com o Showtime Lakers do Magic. Porque eu acho que o Lake Show do Kobe, do Shaq, eu acho que não existiria se não tivesse existido o Showtime do Magic e do Karim. E eu acho que o elenco que o Lakers tinha ao redor do Karim, do Magic, era melhor do que o elenco de apoio ali do Kobe, do Shaq. Depois tem o meu Deus, tá sumindo o nome de todo mundo na minha cabeça. Depois tem o Pau. Pau Gasol.
É a
podcast.
Depois tem o pau.
Depois tem o pau.
Os caras são muito.
Depois tem o 25 centímetros.
Na quinta série, né?
Não consegue falar, mas o Paulinho não.
É a quinta série, né, cara? Depois tem o Pau Gasol, mas antes tinha só o Derek Fisher, né? Que tinha um tamanho maior do que os outros pra ajudar ali, mas antigamente a gente fala Magic e Kyrie porque a gente gosta de falar sempre dois nomes, mas tinha também o James Worth, que não era só um cara de apoio, né? Era tipo um Big Three mesmo ali com o James Worth no Showtime Lakers. E eu acho que, cara, se a gente for, a gente vira a noite ali falando pontos positivos de um, pontos positivos do outro.
Sem dúvida.
E isso sem falar no Phil Jackson, né? Do Kobe Shaq, porque o Phil Jackson, se a gente sentar 50 anos de técnicos, eu sempre vou escolher o Phil Jackson em primeiro. Mas ainda fico com o Showtime Lakers. Por causa do elenco de apoio, por causa da estrela do Magic. É, não tem como escolher assim entre um cara que foi o maior armador de todos os tempos e o cara que mais pontuou de todos os tempos, sabe? Pra mim não tem como. Mesmo eu amando de todo o meu coração Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, e sabe, foram eles que eu consegui ver. Eu não consegui ver o Magic Johnson, né, o Kareem Abdul-Jabbar. Cara, se eu conseguisse, se tivesse assim essa tecnologia de hoje pra ver o Showtime, nossa senhora. Seria absurdo, cara. Acho que é uma coisa que mudaria, assim, mudaria muita forma de pensar de muita gente que é fã de basquete. Poder assistir o Showtime Lakers como era naquele tempo.
E eu ia fazer uma pergunta. Se vocês pudessem escolher uma dinastia pra vocês assistirem, qual vocês escolheriam? Tipo, antiga ou há pouco tempo atrás, que vocês não assistiram.
Não.
Ah, do Showtime, com certeza.
Sem dúvida, tô com a Lua aí, firme e forte. Acho que Showtime, né? Pô, hoje pra mim seria Colírio, velho. Se, pô, não tem dúvida, mano. Se você me pedisse pra escolher isso, sei lá, 2006, de repente, querer ver de novo aquela dupla de Kubitschek fresquinha,
uhum,
eu até ficaria meio, sei lá, caraca, o que que eu escolho. Mas... eu, sabe quando tu, cara, eu vi aquilo ali, pô, hoje eu tenho alguns resquícios, os veículos de informações passam na internet, de vez em quando coloca lembrança, então você tá sempre vendo ali, o YouTube te disponibiliza de uma forma melhor as coisas de 2000 pra cá do que mais antigo. Agora, sei lá, vê uma cobertura, imagina, você vê uma cobertura, você vê tudo que antecede, tudo que depois acontece, os bastidores, é, coisas que a gente às vezes não tem acesso. Do pessoal do Showtime, pra mim, nossa, eu queria saber o que que o Magic Johnson devia falar pro Elgin Baylor, tipo, é a mesma coisa assim, como a gente tava conversando antes, deve olhar no olho dele e falar assim, ó, mano, você é o pior jogador da liga, mas você vai fazer esse ponto e eu vou te pagar o uísque no valor de 50 cents.
Vou que te dar 200 mil reais.
Então, assim, era tipo assim...
20 mil reais.
De repente, na época, né, era até mais barato, que hoje 20 mil reais dólar, tocar por dólar é quase 50 centavos só lá. E tava fudido real. Mas eu queria saber disso, eu queria ver como é que era o vestiário, eu queria saber se existiam extra... né, o extra quadra, como existe hoje, sei lá, do LeBron, igual acontece às vezes com os amigos, o Taco Tuesday que ele tem, sei lá, né, e como seria, como era isso, será que era com um charuto de 6 metros?
Eu queria,
né,
ver,
né, às vezes era um charutão.
Eu queria ver o Magic Johnson off-cut, tá ligado?
Imagina, é só, tá entendendo? É essa questão que eu preferiria ver, às vezes nem mais um basquete que a gente já viu pro YouTube, querendo ou não, assim, mas... esse extra, acho que essa coisa assim de bastidores, o que rolava na franquia, as notícias do dia, né? Ah, Magic Johnson foi visto na rua de skate com a criança de colo de 3 meses, jogo com a camisa do Boston. Você, caraca, que isso que aconteceu com essa, essa coisa assim, meio que, cara, será que ele fez isso ou não fez? Isso eu gostaria de assistir.
Eu queria saber dos dois Lakers, mas também do resto da galera. De por que vocês acham que esse Lakers de 2004 com tanta gente boa deu errado? É isso.
Eu acho que o time era muito bom, obviamente, mas já tinha muita gente em fim de carreira também. Não era todo mundo no auge. Igual
Gary Payton,
e o vestiário de
Gary
Payton também,
né? Tava no fim de carreira, o Karl Malone também, então. E o vestiário também deveria ser uma coisa.
Porra, imagina Kobe, calma.
Super saudável.
Kobe, calma.
Kobe, calma, Aluno. Então, acho que pode ter tido problema, a gente não sabe, eu não sei, na verdade. Todo mundo dava meio coroa já. Acho que por isso não deu liga e pegou. Aí não foi.
É, eu vou na mesma linha do Internão, né? E até acrescento algumas coisas, né? O fato da idade pesou muito. E, assim, existiu, galera, existiu muito peso no vestiário durante todo esse período, né? Já no início da dupla, né, eles já tinham já uma... Ficava já aquela meio que rivalidade, que o Kobe era o fominha, né? E o Shaq já era o preguiçoso, né? Então, existia já essa questão... meio que começou muito pequenininho, e aí já depois que eles separaram, né, quando eles iam se separar, já estava mais que, a coisa já estava saturada. E aí o fato de, depois também do Phil Jackson ir embora, né, o próprio O'Neal chegou a dizer algumas vezes que o Kobe, ele meio que mandava, né, no vestiário, e até influenciava o próprio técnico em algumas decisões, né? Chegou a dizer também que o Kobe, essa questão do time jogar muito no ataque por conta dele, também ajudou muito a ele separar. Eu acredito que 2004, para mim, depois de tudo isso aconteceu, ainda tinha resquícios dessa do que rolou anteriormente. O time que virou, ganhou 3 campeonatos, da forma que ganhou, né? Chega 2004, né? Rompeu. Tem um jogador somente, Kobe, beleza, tinha renovado mais 7 anos aí, tava com dinheiro no bolso. Mas ainda fica. Eu acredito que nenhuma franquia conseguiria se reestruturar rapidamente depois de um choque como aconteceu a onda de notícias assim, que deixou todo mundo abobado, e o fato do Shaq meter o pé, do Phil Jackson, né, já tá dizendo que seria essa última temporada. Ou seja, tudo isso, acredito eu, que tenha também ajudado aquele Lakers que, por mais que tivesse bons jogadores, não tenha um sucesso como teve. Eu acredito que esses ruídos, assim, quando existe muito ruído interior, declarações desse tipo, afeta, né? Afeta a equipe, ainda mais se for verdade, porque eu acredito que era muito verdade. Realmente, o Phil Jackson tem um livro que ele fala, é o The Last Season, que foi a última temporada dele, ele fala muita coisa e, inclusive, declara que o jogo dele passava muito pelo Kobe Bryant. Era assim, um homem de confiança dele, né? Tinha os dois, mas o Kobe, né? Ele, entre linhas, diz que o preferidinho dele era o Kobe Bryant. Até indico esse livro para vocês, é muito bom, The Last Season. E, então, assim, acredito que eu fico com a ideia disso, né? 2004, por mais de ter muitos jogadores bons, o fato do vestiário, de tudo que já tinha sido gerado, querendo ou não, afetou um pouquinho.
Eu não tenho mais nada pra acrescentar depois disso, né, cara?
O cara deu quase uma aula aí, velho. Falou.
O cara deu uma aula. Aulas.
A minha pergunta seria... Eu fiz um trabalho há pouco tempo pra uma conclusão do meu curso de inglês, que eu falei mais sobre o Kobe do que sobre todo mundo no meu trabalho. Eu fiz basicamente top 5 jogadores de mais influências all time. E... eu citei o Kobe. Pra vocês, eu tava certo? Pra mim, o Kobe é top 1 influencer all time, sem meme. Porque, como eu já disse, ele é o primeiro jogador o primeiro superstar da era de rede social. Isso influenciou muito na carreira dele e na liga. Porque a liga não seria nada, tipo, hoje em dia, sem ele. Sabe? Só isso mesmo.
Eu fiquei... um pouquinho sem palavras agora pra falar do Kobe, toca na ferida, né? Mas eu acho que sim, o Kobe, com certeza, é top 5 de influência. Eu me arrisco a dizer com top 3, e Michael Jordan, LeBron James e Kobe Bryant, acho que é um gabarito. Acho que qualquer geração que você perguntar, vai ser um desses três que vai ser referência. Com certeza tem outros que foram gigantes, como o próprio Magic Johnson, como o Kareem Abdul-Jabbar, como o Bill Russell. Mas se você for pegar assim e falar quem representa o basquete, é o Michael Jordan, é o Kobe, é o LeBron, por último, né, da última geração. E é bem isso, o Kobe chegou ali no nascimento da internet. E o que ele fez é do real. Eu não sei quem foi que eu ouvi falando que ele foi o Michael Jordan depois do Michael Jordan, número 23 e 24, ele usava por isso. E é bem isso mesmo. Ele foi o Jordan depois do Jordan, ele é o cara que influenciou muita gente a gostar de basquete, a assistir basquete, a consumir, a comprar coisas. Sim, pelo mundo todo, não só nos Estados Unidos. Ele foi quem me fez gostar de basquete. E eu acho que muita gente que hoje torce pro Lakers, ou que nem torce pro Lakers, mas começou a assistir, foi por causa dele, sabe? Ele deixa a gente daquela forma tão triste, tão complicada,
aquele dia foi muito fatídico.
Foi triste demais, cara. Eu não consegui nem chorar nas primeiras horas, sabe?
Nas primeiras horas.
Nas primeiras horas depois daquilo, eu nem consegui chorar.
Que o ano começou a dar merda, né?
Eu só fiquei. Não é possível, isso não tá acontecendo, alguém fala que é mentira, porque acho que até uma hora depois o Adrian da ESPN, o Wojbomb, ele não tinha falado ainda, né, tinha só saído nos outros canais, e eu tava torcendo pra ele, eu falei, por favor, tuita que é mentira, tuita que é mentira. Mas ele tuitou pra confirmar e... dali pra frente o ano acabou, sabe?
Uhum.
E eu acho que, claro, a gente não consegue falar do Kobe sem falar das polêmicas dele, do relacionamento dele com o Shaq, do caso de estupro dele. São coisas que fazem parte da história dele, que não vão deixar de ser faladas e nem podem deixar de ser faladas. Sim. Mas que não apaga tudo que ele fez, a influência que ele teve, a influência que ele tem, e eu acho que vai continuar tendo pelos próximos anos aí, pra todo novo fã. Porque todo pai, eu acho que viu o Kobe jogar, vai mostrar pro filho, toda mãe vai mostrar pro filho que, olha, esse daqui foi quem a mamãe viu jogar, quem o papai viu jogar. Então, eu com certeza vou falar isso, vou mostrar isso pro meu filho, se um dia eu tiver um Kobe, é isso, cara.
Minha história com o Celtics é justamente isso. Porque foi quando a gente começou a ter TV a cabo em casa, lá pra 2008, 2009. E o meu pai, torcedor do Utah Jazz, ele gostava muito de assistir o Kobe. E eu sempre fui uma criança muito do contra, então eu torcia sempre contra os times que ganhavam muito. E como temporada regular você tem muitos jogos, o Lakers naturalmente ganhava muitos jogos na época. Aí eu comecei a torcer contra, vi o primeiro time que tava nas finais contra o Lakers, comecei a torcer. Esse time era o time de verde, e tamo aí até hoje. Então, indiretamente, o Kobe acabou influenciando fortemente na minha vida como torcedor. Porque antes de eu começar a acompanhar basquete sério, eu já era torcedor do Celtics, eu já tinha um time. Eu já queria engatar uma pergunta sobre o Kobe. É na fase de 2000 e no ano de 2008, que o Celtics venceu o Lakers nas finais, em 6 jogos. Foi uma decepção grande, eu acho que isso vai mais pro Paulinho que viveu a época. Foi assim, acho que foi a maior decepção como torcedor do Lakers ter perdido aquelas finais, depois de tanto tempo esperando do Kobe ganhar um título como o melhor jogador do time. E 2009 e 2010, foi esse alívio dessa decepção? Não sei se consegui fazer muito bem a pergunta no sentido de 2008 ter sido uma decepção e 2009 mais um alívio.
Edu, vamos lá, cara. Ainda bem que a Lua falou tudo aí, deu tempo de eu me voltar aqui, porque realmente qualquer assunto que se fala de Kobe Bryant, pra mim é difícil demais. A gente com o tempo vai, né, facilitando a comunicação, mas acrescento o que o Ternão falou. Ternão, realmente, para mim, Kobe é o maior influente, não tem igual. A Michael Jordan ali, aqueles contratos gigantes, né? Se tivesse internet naquele período, para mim ele seria maior, né? Na questão de influência. Mas não existiu. Assim como o próprio Dennis Rodman, né, a gente já falou. Se existisse na época que existiu o Kobe Shaq, jogasse aquele basquete daquele comportamento, seria canceladíssimo, full máximo. Então, assim, eu acho que o período ajudou o Kobe, e por isso, pra mim, ele se tornou mais influente. Sobre a pergunta, Edu, 2008 ficou sim, cara, ficou sim um gostinho de decepção. Na minha visão, como eu já disse, né, por ser fã declarado do Kobe, o fato do Lakers não conseguir aquele título ali, foi decepção na minha visão pelo seguinte. Depois de tudo que foi gerado entre Kobe e Shaq ali em 2000, nos primeiros anos de 2000, muito se dizia que o Shaq ele conseguiria ser o que ele era, até mais, se ele não tivesse o Kobe. O Kobe precisava do Shaq para ser o Kobe. E algumas pessoas diziam o contrário. E assim que o Shaq saiu, o Shaq 2 anos depois ganhou no Miami. Com o Miami do Dwayne Wade, recém-chegado, né, sendo draftado na época. Então, assim, a gente esperava que o Kobe desse uma resposta, né? Imediata também. E aí foi no período ali, até 2007, 2008, que ele, né, começou a criar uma mentality depois de ter sido acusado do estupro, da história dele. Infelizmente, mancha um pouco a sua carreira, mas foi dele, né? E ele criou aquilo ali. E depois de ter, colocado na mídia que realmente uma mentality, a gente ficou, mano, agora esquece, 4-0 todos os jogos, Kobe lambendo a raba de todo mundo que vier pela frente. Não vou ter pena de ninguém, né? E não foi o que aconteceu. A gente cai logo pro rival. Então, pra mim, naquela época, ficou um gosto difícil. Apesar de não ter, né, o volume de como se tem hoje, que seria a gente ficar, eu ficaria particularmente muito mais puto de ver as pessoas no ano falando daquela final, que pra mim doeu um pouquinho. Eu senti sim. E logo depois, por isso que eu falo, que existe uma mentality que precisa ser respeitado, né? Imagina você ganhar três títulos importantes com a sua dupla, né? No início ser Flores, e aí depois você vê as pessoas dizerem que você não era capaz de ser seu companheiro sai, ganha título, se consolida na liga, né? Números iguais em Ateno. Talvez não iguais, assim, mas não teve uma queda com relação aos seus números. Ver o seu companheiro jogar bem, que é importante. Ver ele ser campeão. Você, depois de 5 anos, praticamente, vai a uma final, tem a chance de capturar seu maior rival. E como é que você fica? Como é que você ficaria? Como é que sua cabeça ficaria naquele momento? Então, por isso eu acredito muito na questão do meu mentality, do que ele falar que cada vida, a vida é um desafio, que uma coisa precisa ser feita de cada vez, cada queda, né, ela é o início para uma nova, para um novo recomeço, e você precisa acreditar nas oportunidades. Se você puder, você pode fazer diferente. Ou seja, para mim isso faz muito sentido. Eu, Paulinho, se eu tivesse uma situação como aquela com o meu psicológico, eu de repente pensaria até e concordaria com muitas pessoas que disseram que ele, realmente, o Shaq era mais do que o Kobe. Você vê aí, ó, sem o cara ele não consegue. Ó. E aí, 2009, 2010, comentários, né? Chega Paul Gasol, e aí dividiu, querendo ou não, para mim o Gasol no primeiro título foi até um pouco mais importante que o Kobe. A rotatividade, o elenco que se tinha, também contribuiu bastante. Aquilo ali, para mim, o título de 2009, é isso que eu falo, 2009 e 2010. Que eu mais comemorei com o Lakers. Apesar dos outros três primeiros lá terem sido dominantes, serem bonitos, né? Showtime, pô, maravilhoso, né? O Magic Johnson vencer depois de tomar vários na cabeça do Celtics e tal. Mas aquela de 2009, tudo que antecedeu, né? Tudo que o Kobe passou, tudo que o torcedor, querendo ou não, que amava o basquete e amava o Kobe pelo que ele proporcionava em quadra. O que a gente passou até chegar aquele 2009 ali. Então, assim... 2008 foi decepcionante, sim, mas os outros 2 anos, para mim, foram os mais importantes de título por conta do que passou. E aí o Kobe, 5-4, né? O Shaq, na época, declara até que o torcida dele pelo Kobe Bryant é dali em 2007, o Dirk Nowitzki acho que ganha o MVP, e ele fala que o quem merecia era o Kobe, e depois ali eles acabam meio que selando a paz. Então, o próprio jogador, o Shaq, para ele declarar uma coisa dessa, ele já sabia que poderia estar fazendo o parceiro dele, que teve atrito? Teve, mas também teve muito momento bom.
Agora, começar a parte que eu feliz nesse programa, que é fazendo as perguntas do público. E o Kawhi Lulista, ele perguntou, a gente terminou agora falando da década, final da década de 2000, e falando da década de 10 agora, ele perguntou quais foram os principais motivos do fracasso do Lakers nessa última década, do início até 2017, 2018, por aí.
Eu só consigo pensar em má organização, cara. Má organização é a única palavra que eu consigo pensar para esse Lakers.
Eu tô calor aí, eu tô calor nessa questão, porque acredito que é como eu disse, a franquia do Los Angeles Lakers, ela não tem uma composição, uma filosofia de trabalho, assim, né? É igual a filosofia de trabalho do Memphis Grizzlies, que sempre prepara o time pra nunca vencer, tá ligado? O Lakers tem a filosofia de pegar aqui alguma coisa, e o que for, se vier alguma coisa melhor, a gente troca, faz o que for full time, dá, mas a gente vai fazer, a gente quer vencer. E às vezes essa questão de sempre querer vencer, sempre fazer tudo pelo título, né? Às vezes custa caro. Para mim, o maior exemplo é esses últimos 6 anos que a gente ficou nesse jejum, né? O Lakers preparou muito, a questão da aposentadoria do Kobe, tal, meio que ficou sonolento ali, vi que a parada tá dando séria, que o torcedor já ia aí, cara, vai ficar, tá na Disney, eu vou só dormir 20, vocês vão pra lá. Mas aí, ninguém sabia até então. E aí a gente fica numa questão de seguinte, cara, o torcedor do Los Angeles já está acostumado a ver o time, se não vencendo, mas sempre lá, né? Como o Jeff Alley aí no Lakers, ele pelo menos ganhou um título em todas as décadas da NBA na história, 70. Então, assim, o torcedor é meio que mimado nessa parte. E aí a organização, às vezes, acaba não pensando nisso, vê muita questão de querer vencer e fazer tudo por aquilo, que aí o tempo passa, né? E aí depois de rebuild para refazer tudo é meio que complicado.
Vocês citaram da organização. Tem uma pergunta sobre o D'Angelo Russell, que particularmente eu achei um move bem ruim a troca dele, mas a Vitória, o Oxala Chamber, minha parceira de perfil no WNBA, perguntou: nossa, se o D'Angelo Russell estivesse atual, daria certo?
Daria. Absolutamente. Falando de organização, foi um dos erros mais cruéis que o Lakers poderia cometer. Foi essa troca do D'Angelo. Uma coisa que eu acho que eu nunca vou aceitar. Passar 50 anos, eu nunca vou aceitar essa troca. Com certeza encaixaria muito bem. Mas tem a questão de contrato também. A gente não sabe como ficaria até o D'Angelo continuando. Se a gente conseguiria ter um LeBron e um Anthony Davis. Não dá pra mensurar essas coisas que já aconteceram e que não tem mais volta, sabe? Aconteceu, já foi.
É, sim, tô com a Lua nisso aí. Acho que foi pra mim, não só pela ida, mas quem veio. E, porra, é tipo assim, mano.
Nossa, você, demais, velho.
Se é trocar, eu vou trocar meu Fiat Palio aqui. Não vou trocar
minha,
cara, né? Eu vou trocar minha BMW Fiat Palio 2013, que é?
Belíssima
trilha. E o Lakers não fez isso só com o D'Angelo. Fez isso mais recentemente com o Zubat, pelo menos.
Sim, Zubat, Thomas Bryant.
Foi muito estranho essa troca aí. Acho que foi mais estranha do que a do D'Angelo. Desculpa.
Sim,
porque na teoria, olha só, na teoria
do D'Angelo. No D'Angelo, pelo menos, tinha um contrato horrível que tava indo junto, né?
Na teoria do D'Angelo foi uma troca boa pro Lakers naquele momento.
Sim.
Veio o Brook Lopes do Nets, que é um puta jogador. Quem viu o Brook Lopes no Nets, velho, viu que o cara era um puta jogador.
Era All-Star,
não se sabe se ele era um puta jogador porque ele era do Nets, que é um time merda, ou se era um puta jogador mesmo que se perdeu no Lakers, sabe?
Não, ele se perdeu no Lakers e se reencontrou depois que saiu do Lakers, porque ele acerta a bola de três ali e a Deus dá lá. Ele
destruiu o jogo dele, porque o bicho também, pelo jeito,
assim, é puxado.
Falando de outra troca da década, polêmica, entre aspas, polêmica, o Renan perguntou qual foi a maior perda que encaixaria no atual time do Lakers na troca pelo Anthony Davis. Josh Hart, o Lonzo Ball ou o Brandon Ingram? E se dava para encaixar nessa troca aí?
Pro encaixe desse time atual, eu iria de Lonzo.
É isso aí.
Porque o Ingram joga ali nas posições do LeBron e do Danny Green, né? E o Ingram é um cara que joga mais com a bola na mão. Ele é muito de jogada individual, né? De isolation. O Josh Hart. O Josh Hart é gamer, cara. Ele nem entra nessa conta.
Não entra, não.
Eu gosto muito dele.
Que nem se colocar o Mozgov, velho, naquela lista, lá, na troca, né? De Lou Mozgov pelo Brook Lopes, você quer.
Mano, desses três aí, eu acho que por encaixe o Lonzo, acho que é meio que o Lonzo por muito, sem mesmo.
O Lonzo
ele defende muito.
Sim, o Lonzo,
e nessa
o
temporada,
Lonzo, na verdade, ele faria o trabalho, né? Que o Avery Bradley faz, é claro que um pouco menos de experiência, a gente perderia na experiência, mas a gente
e eu acho que entregaria mais no ataque.
Melhor do que o Bradley ainda, o trabalho que ele faz, vai defender, fazer o trabalho melhor que o do Bradley e armar melhor que o Bradley.
Arma muito melhor.
Ele teve
assistência.
E ele também consegue matar o...
Na temporada pela minutagem que ele tinha em quadra. Então assim, o Lonzo, ele acrescentava muito, tinha jogado, teve jogadas na temporada passada que eram passes do Lonzo que eu ficava assim, meu irmão, quem é que tá aí dentro, sabe? Porque às vezes você via alguma coisa dar um lapso nele, que ele dava uma loucura, mas era
flashes,
como novato. Às vezes dá uns flashzinhos e vem assim, uma loucura, bate a onda.
Jones,
isso. Justamente, mas aí você via que ele às vezes contribuía até mais do que prejudicava. E aí e eram em dois setores da quadra, no caso. Né? Defensivamente ele ajudava muito, e ofensivamente também ele ajudava, filtrava bastante. A gente cobrava, Lu é prova disso, a gente cobrava muito o Lonzo agressivo e botava.
Faltava confiança.
Quando ele realmente assumia essa questão de ser agressivo, de invadir, de contato, por mais as vezes que ele errasse, ele levava perigo, ele chamava falta, ele abria no perímetro. Então, hoje, certamente, o Lonzo seria um encaixe perfeito.
A gente falou dos títulos da década passada, da fase ruim nessa década, da era e LeBron, e agora terminar falando do futuro. Porque o tempo tá curto, não dá pra fazer todas as perguntas. O Detroit Pistons, grande abraço pro Nicolas, que não vai ser pai, ele perguntou pros dois, o que você acha do futuro do Lakers pós LeBron e se porventura nenhum título vier, pode ser vários anos de rebuild, se repetir o ciclo, ganhar picks altos, trocar por um All-Star, o que vocês acham?
É, assim, eu acho que Nossa, não gosto nem de pensar se o Lakers não conseguir conquistar nada nesses dois anos aí de LeBron, Davis, que a gente já não sabe como é que vai ser a situação dele no que vem. Mas enfim, já que tem que pensar nessa, cara, eu sinto que se o Lakers não vencer agora, os anos de rebuild, eu acho que nem existirá, cara, muito. Pelo seguinte fato, eu acho que o Lakers não vai sossegar a periquita enquanto ele não conseguir isso. Porque o que a franquia se voltou para LeBron James, a títulos em Lakers, porque essa coisa é midiática, né? Porque querendo ou não, gira muito também em torno da mídia. Né? Jogar no Los Angeles, jogar no New York Knicks, por exemplo, não é só basquete. É muito, muito, muito mídia. Então, assim, eu acho que se no ruim de tudo, o Lakers tem que mudar tudo para reconstruir com escolhas e tudo mais, vai usar de tudo para poder ter uma outra estrela num futuro bem próximo. Eu acredito que o Lakers não vai ter a paciência de fazer, de fermentar jogador, de crescer. Não vai, não vai. Se a gente, torcedor, já sente, já não consegue imaginar o cenário com o time não vencendo. Que dirá, não conseguimos, não, então tá bom, calma pessoal, não em tudo está perdido, vamos tentar com os jovens da próxima, nossa, não vai rolar mesmo.
Eles vão tentar então na free agency, basicamente.
Sim, eu acredito, eu tenho plena certeza, certeza absoluta que o Lakers não vai trabalhar a questão de draft, vai ser free agents, vai...
Não tem asset, né? não tem troca, não tem...
Trocou tudo, velho,
não tem jovem.
É isso que eu ia falar.
Eu posso sacramentar uma coisa aqui?
Por favor, sacramente, precisamos passar para a indicação cultural.
Jason Tatum um dia jogará pelo Los Angeles Lakers.
Uau, boa. Muito bom. Eu também acho.
Eu posso xingar o convidado aí? Alguém me autoriza?
Por favor.
Vai também, ó. Vai daí, Eduardo.
Se a Drica Evarine, onde eu ouvi esse podcast?
Rapaziada, se eu fosse vocês, eu levava a Fernandes também, porque eu tenho o mesmo pensamento da Lua. É claro que eu não falo isso agora, eu acho que tá distante, eu acho que de repente dos próximos 3, 4 anos,
tá.
Não, é. Eu não vejo, acho que o Jason Tatum vai ganhar e quer se consolidar como um Celta. Eu acredito que ele tem um carinho muito grande, mas... Cara, é incrível como todo lugar que... declarações, entrevista, né? Ícone de Instagram, como ele deixa muito declarado o amor dele pelo Kobe, não pelo Lakers. Isso aí a gente também tem que dividir, né? O fato dele amar e ter o Kobe como um maior ídolo, talvez. Mas eu acho, assim, muito... Eu fico assim, velho, esse maluco tá muito assim, ele tá muito loucura, sabe? Ele tá muito pra cá. Às vezes eu sinto Jason Tatum muito pro lado do Oeste aqui, do Lakers aqui. Eu gosto de declarações, sabe? Eu não vejo ele com tanta coisa como eu via Paul Pierce declarar em algumas falas, aquela coisa, irmão, Celta E amizade à parte. Eu gosto do cara do Lakers, aprecio um basquete, porque era difícil pro Pierce falar, inclusive, que gostava de algum outro jogador, não sei ele, mas enfim. Ele era muito egoísta nisso, e eu acho que devia ser mesmo, porque na período ele era foda demais. E aí o Jason Taylor, eu acho que ele abre muito, eu acho que ele deixa muita possibilidade em aberto. E isso se eu fosse torcedor do Lakers, eu visse um cara que eu revelei, que eu gosto, que eu acho que é promissor, declarar em algumas vezes que de repente, sei lá, eu quero ficar aqui, mas a gente não sabe. Eu acho isso muito vago. Eu tô com a Lua. Pra mim, ele pode vestir a camisa do Los Angeles Lakers.
A galera fala assim, a Lakers Nation viaja muito. A gente viaja. Mas o problema é que eles dão material pra gente viajar.
É isso aí.
Eles dão material.
Sim.
O Gianni já fez umas 3 menções ao Lakers esse ano. Três
não
ou
é
mais.
Não é à toa. É
o irmão dele tá lá. O irmão dele tá lá, cara. Não foi à toa que ele foi pra lá. Como não foi à toa quando... Quando a gente achou horrível o Larry Nance Jr. ir pro Cleveland junto, levando o Clarkson junto, graças a Deus.
Amém.
Mas a gente não tava vendo que o LeBron viria depois, sabe? É tudo planejado. O começo é o fim é o começo, tá tudo conectado.
Irmão, eu já vi até o Patolino no Space Jam fazendo referência que quer jogar no Lakers, velho. O Patolino no Space Jam faz referência que quer jogar no Lakers. Ele mandou que ele veste o uniforme, mas nossa, eu combino com roxo e amarelo. Porra, olha isso, velho. Eu falei que essa porra. O maluco, até o Patolino quer jogar no Lakers.
Mas o que a Lô falou é correto demais, cara. Eles dão muito material, vocês. Cara,
é uma das maiores franquias, cara, da história.
E vende muito, né? A maioria dos jogadores que meu pai torcia, o Quinn quando veio. Bom, esse ano eu vi um jogador vindo. Cara, todos eles declararam que alguém já jogou, ou alguém falou sobre, ou que já, quando era novo, torcia pela franquia. Então, assim, a gente é lunático? Muito. O torcedor viaja muito. A gente vai na onda.
E pro Lakers é manter o seu status de estrela, cara. É só olhar pro Kuzma. O Kuzma não tá jogando nada, mas ele é uma estrela, cara. Ele namora modelo, ele tem contrato com marca, ele tá sempre em revista, ele é mais modelo que jogador, mas é o que o Lakers faz com as pessoas, cara. Não tem. Ninguém quer ir pra Sacramento Kings.
Em contrapartida tem gente lá no Celtic. Em contrapartida tem gente no Celtic voando. Né, o Jaylen Brown voando, estão jogando uma barbaridade,
não,
e eu particularmente não vejo tanta mídia. Perfeito.
Ninguém quer ir pra Filadélfia, fazer quem em Filadélfia, andar nas escadinhas lá que o cara andou.
Vai ser cancelado.
Não fala isso.
Assim que você deixa bem forte.
Melhor subir escadinha do que ficar fazendo filmezinho pro monstro, irmão. Vai se fuder.
Já tirei print do áudio aqui.
Joel Embiid, rei do leste.
Não é, ninguém quer.
Tá bom. Enfim, agora sim, gente. Pelo amor de Deus, sim. Vamos para as indicações culturais. Eu quero que os convidados comecem com as indicações culturais, por favor. Para quem não sabe, toda vez que chegamos ao final do podcast, nós damos a oportunidade para que cada membro dessa ligação maravilhosa dê uma sugestão para que o público de casa possa assistir. Então eu queria que os convidados dissessem o que eles recomendam.
Vamos lá. Cara, galera, indicações aqui para vocês ficarem tranquilos, né? Aproveitar esse momento caótico de quarentena, né? A primeira indicação que eu tenho a vocês é o seguinte. Digam aos amigos de vocês o quanto é importante para vocês, tá? Abracem, né, de forma virtual. Vocês digam o quanto é importante, porque ter um espaço para comentar um podcast, às vezes, sobre uma coisa que a gente ama, é uma oportunidade que eu quero abraçar vocês aqui virtualmente, agradecendo desde já. Então é muito legal manter o carinho e respeito pelos nossos amigos. Então, vocês que estão nos ouvindo, digam a dos seus companheiros, né? Digam quanto vocês são legais. E a minha segunda indicação é que vocês também xinguem esses mesmos amigos. Fala pra ele que vocês que tomaram o tempo de vocês, que roubaram o tempo do FIFA de vocês, roubaram o tempo de conversar com a crush, com aquela menina do narizinho, gente, né? Está flertando, entendeu? Então, assim, deixou de ver momentos importantes no computador, como, por exemplo, EA Glyphs de Alex Caruso 2019-2020. Então, também, eu quero que esses meus próprios amigos, que eu amo, gosto, também vão se fuder, porque ficou muito tempo aqui com vocês, mas foi legal também, porém, vocês, né, também roubaram muito meu tempo. Então, minha indicação para vocês é valorizem a amizade com vocês, tanto com carinho, e também utilizem enquanto puderem. Isso fortalece. Eu tenho certeza que numa próxima oportunidade eu vou ter coisa aqui por ter feito essas duas coisas. Essas são as minhas indicações.
Pô, eu achei isso maravilhoso, assim. Eu jamais tinham recomendado um amor desse tamanho. Estou adorando.
O cara puxou um abraço.
Eu tô de cara que ele não indicou a pessoa dançar baile charme na sala.
Oh, velho, esqueci disso aí, mano. E é verdade, a terceira. Coloque sempre que possível um charme gostosinho na sua sala, aumente o som, chame a sua vizinha que sempre tá te vendo pelado, passando pela porta da casa. Convide-a, é claro, com roupa, não tem contato físico, mas chame pra dançar.
Dança com ela, ali. Mas não encosta nela.
Não encosta nela. Ela, respeite as minas e, se possível, lance a dança.
Convide.
De quem é a dança? Do D'Angelo Lúcio. É isso aí.
Eu danço um charme, é verdade, é bom mesmo.
Lua, se quiser também já engatar a recomendação cultural. Caso você não tenha nada em mente ainda, eu posso falar
Vou indicar. Já pensei. Eu indico, vou indicar várias coisas, porque eu não consigo escolher só uma. Eu indico qualquer filme do Denzel Washington. Qualquer um. Todos são bons, podem assistir tranquilamente. Mas eu gosto muito de O Voo e Training Day, né, Dia de Treinamento, que foi o filme com que ele ganhou o Oscar. Também indico o podcast das organizações Café Belgrado, podcast de cultura do Café Belgrado, que é o Elástico Metal, fala sobre séries e várias outras coisas muito legais. E eu esqueci o que eu ia indicar depois disso.
Caso você lembre, você pode interromper. Principalmente se for o Wake merece ser interrompido. Aí você diz o que você tava falando. Minha indicação cultural, eu vou tentar sempre falar algo relacionado ao time que estamos falando. Então, eu vou sugerir a série de documentário Celtics vs Lakers da ESPN, que pra mim é uma das melhores produções da ESPN, que tem muita coisa boa, mas eu vou seguir o meu clubismo e falar que é uma das melhores. Então, se você quiser ver aí, principalmente a parte 1 em que o Celtics dá um pau nessa franquia, eu recomendo fortemente. E também recomendo o filme Dotado para Brilhar, do Adam Sandler. Bom.
A minha indicação, vou aproveitar esse momento que eles divulgaram bastante essa campanha para Liga Nacional de Basquete Feminino. Vou indicar vocês, quando ouvirem, seguir a LBF, se vocês não seguiram. Seguir também o Backcourt do WNBA. E seguir também o podcast do NBA 2000. Começar a dar essa moral um pouco mais com o basquete feminino. Tem muito perfil surgindo aí sobre podcast, sobre. Boa noite a todos.
Agora sou eu vou fazer
duas indicações também.
À vontade, maravilhoso. Sensacional, era isso que eu queria, velho. Queria que ele fosse interrompido, que merece, pode falar.
Tá imperfeito, cara. Eu lembrei do que eu ia indicar. Eu indico o podcast Basquete Brasil, um podcast novo do Jorge, do Tom, do Jumper Brasil, sobre basquete brasileiro. E a outra coisa que eu ia indicar era... esqueci também. Vou ficar só no podcast mesmo. Esqueci a outra coisa.
A minha indicação vai ser o 30x30, que eu não sei falar 30 em inglês, então vai 30x30, do Bruce Lee, que eu vi hoje. 30x30, Bill Water, como água, seja água, foda-se. Que é contando sobre o Bruce Lee como pessoa, que ele era meio fodido, né? Ele era... É, contando sobre o Bruce Lee como pessoa, ator, pai, mostrando o quão foda ele era. E realmente, o Bruce Lee, que a gente comentou do Jordan no episódio do Buzo, Bruce Lee é um mito, é um deus. Tanto como, principalmente um físico. O cara era, morreu com um físico de 18 anos, sendo 40. O cara era foda pra caralho. Vai ser essa minha primeira indicação. A segunda, como o Tans falou, tá surgindo muito perfil bom pra falar de basquete feminino, então eu vou indicar algumas perfis. Por exemplo, a Vicky, todo mundo, é só vocês pesquisarem que vai aparecer. A Vicky GSL, TLS Vicky, e o arroba basquete delas também, pra comentar, que fala sobre basquete feminino.
Vou entrar logo atrás de você, meu caro amigo Ike. Minha primeira indicação é o perfil do Gabs, Fresh Prince, deus dos wallpapers, que falou que vai soltar o wallpaper do LeBron, então tá no tema. É, eu quero recomendar também uma banda de rock, que é a Neck Deep, uma banda de pop punk, que vai lançar um álbum, acho que dia 24 desse mês, e o álbum tá top das músicas que lançaram até agora. E pra finalizar, eu vou recomendar o documentário do Dennis Rodman. É isso.
Agora eu vou daqui fazer minhas duas indicações. A primeira vai ser uma palestra na XP Investimentos do grande Magic Johnson, que eu fiquei sabendo hoje que ele vai fazer uma palestra na XP Investimentos.
Inclusive foi eu que postei, viu?
Empreendedorismo, a Lua que postou. Grande dia. No dia de dia 14 de 18 de julho vai ser a palestra. E minha outra indicação é Breaking Bad, que eu terminei de assistir finalmente, né? Antes de live.
Caralho, a palestra tem 4 dias seguidos? O maluco é brabo, fica falando.
Eu acho que vai ficar. Acho que fica online por 4 dias a palestra. Se eu não me engano, a palestra é tipo um vídeo que eles vão lançar lá. Por 4 dias é isso. E eu vou indicar o Breaking Bad, que eu terminei de assistir há pouco tempo. Conhecido como anteontem. Ainda tô no meu plot twist aqui até.
Bravo, bravo. Aplauda aí, aplauda essa aí do Breaking Bad, que é uma das melhores séries do universo.
Realmente, de fato. Assino embaixo. Posso contar o final? Pra galera que ainda não assistiu? Brincadeira.
Claro. Conta aí.
Os caras chegam com cocaína.
Heisenberg morre.
Que isso? Eu vou indicar uns musicais. Então, a primeira musical, filme que eu indico é La La Land, muito bom, muito brabo. E também vou indicar a trilogia High School Musical, porque recentemente o Kenny Ortega falou que o Ryan é gay, uma suspeita de todos aí, todos nós fãs.
Nossa,
de High School Musical.
Eu te amo. Eu te amo.
Então, vou indicar isso. Eu sempre suspeitei, por isso que eu gostava do personagem.
Caraca, pra você assistir. Não acredito, mano. Nunca vi filme desse.
Eu queria puxar minha indicação cultural aqui, que é o podcast do Na Era do Garrafão, que eles fizeram sobre a Suburb, que é muito bom. E eu também queria indicar uma música pra vocês, que é Aquela Vivência Playboy, Z3 no Trap, Z3 mil vezes no Trap. De preferência, ver o react do MC Johnny dessa música, que é um marco no trap brasileiro.
E com isso, chegamos ao fim de mais um podcast. Queria agradecer os convidados por aceitarem fazer esse humilde podcast. E nos vemos daqui a alguns dias. Não sei como é que vai funcionar o cronograma deste podcast. Pode ser que seja de semana em semana. Pode ser que aperte um pouco o cronograma. Então, descubram. Então, beijos a todos. Abraço pro fanboy do Marcus Smart F. E até a próxima.
Grande beijo.
Boa noite, pessoal!